Caríssimo irmão no sacerdócio, Dom Alano, nosso arcebispo emérito, na pessoa de quem saúdo o nosso pároco, Padre Wallace, Padre Juvaldes, Padre André, os vigários, também os diáconos Renato e Murilo. E saúdo a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela Rádio Anunciadora e pelas redes sociais. Estamos celebrando hoje, nessas últimas horas desse ano e amanhã durante todo o dia, a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. É um dos quatro dogmas marianos. Maria, Mãe de Deus, a virgindade perpétua de Maria, a Assunção de Maria e a Imaculada Conceição. Todos esses dogmas por merecimento de Jesus Cristo. E a Igreja, no Concílio de Éfeso, proclamou Maria como Mãe de Deus. Muitas vezes rezamos Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, e nem tomamos conta da grandeza desse dogma, né? Dessa fala, Mãe de Deus. Aquela jovem de Nazaré foi escolhida para ser a Mãe de Deus. Celebramos a maternidade divina de Maria, mãe de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Iniciamos o novo ano proclamando Maria, mãe de Deus, e consequentemente, nossa também, porque Jesus na cruz nos deu Maria por mãe. Mulher, eis o teu filho. E nós a acolhemos hoje como mãe. Filho, eis a tua mãe. Diz o evangelista, a partir daquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Maria faz parte da nossa vida. A nossa vida cristã, a Igreja, tem em Maria uma presença indispensável. Assim como João a acolheu, nós também queremos a acolher como algo nosso. Algo que faz parte da nossa identidade cristã. A mãe que nos mantém no caminho de seu filho, no caminho da salvação. Também celebrar o novo ano e esse ano que termina, significa olhar para trás e agradecer. A palavra dessa noite deve ser gratidão. Como Maria, nós certamente podemos cantar, o Senhor fez em nós maravilhas e santo é o seu nome. Olhando para trás, por pior que tenha sido o ano, para as pessoas que nos acompanham, que estão aqui, certamente os fatos positivos foram infinitamente maiores que os negativos. Por isso estamos aqui para agradecer. Às vezes temos a tendência de permitir que um fato negativo encubra, né? Esconda tudo aquilo de bom que aconteceu durante o ano. Só pelo fato de estarmos vivos, já temos muito que agradecer. E é lógico que na ótica da fé, por mais difícil que tenha sido o ano, o balanço, o saldo é sempre positivo. É sempre positivo. Perseveramos, estamos aqui para agradecer, para louvar, para pedir as bênçãos para o próximo ano, para renovar os nossos propósitos de vida nova e de conversão. Então que possamos hoje, amanhã e sempre, agradecer a Deus, que fez em nós maravilhas, e quer fazer por meio de nós maravilhas. É o que nós chamamos também a teologia da história, olhando para a nossa história. Olhando para a história da humanidade, a gente consegue identificar, na ótica da fé, as pegadas de Deus em nossa vida. Os pastores viram e acreditaram, disse o Evangelho. Viram e ouviram. Nós precisamos estar atentos para identificar os sinais de Deus em nossa vida. Também nos momentos difíceis. Eu costumo dizer, às vezes precisamos trocar os óculos, e pelos óculos da fé, a gente consegue identificar os sinais de Deus, as pegadas de Deus em nossa vida, em nossa história. Ele é fiel. As leituras também, hoje a primeira leitura é um pedido de bênção. É lógico que nós já fomos abençoados em Cristo. O Pai Eterno nos abençoou em Cristo. Nós já fomos abençoados, mas hoje pedimos a bênção de Deus. Para nós, para a nossa família, o nosso trabalho, para a nossa vida, para o Brasil e para o mundo todo. Pedimos a bênção. Que o Senhor volte o seu olhar para nós e nos dê a paz. A paz verdadeira. Então, somos abençoados, pedimos a bênção no início deste novo ano. Também a segunda leitura, somos filhos no Filho Jesus Cristo, somos herdeiros da vida eterna e queremos, como os pastores, acolher a salvação para a nossa vida. Então vejam, aqui nós encontramos os elementos importantes para iniciarmos bem o nosso ano: a bênção de Deus, a salvação e a consciência de que somos filhos, somos herdeiros, somos amados. Aqui está a razão da nossa alegria e de uma alegria verdadeira e duradoura. Também hoje e amanhã a igreja celebra o Dia Mundial da Paz. E o Papa Francisco escreveu uma mensagem para esse Dia Mundial da Paz. Sempre ele escreve. E a mensagem desse ano não é só para o Brasil não, é para o mundo todo, hein? Vejam, olha o tema da mensagem: a boa política está ao serviço da paz. E diz o Papa, iniciando a sua mensagem: a paz esteja nesta casa. Nós devemos ser a habitação da paz. E citando o Papa, ele diz assim: oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo. E esta oferta é feita a todos os homens e mulheres que, no meio dos dramas e violência da história humana, esperam na paz. A casa de que fala Jesus é cada família, cada comunidade, cada país, cada continente, na sua singularidade e história. Antes de mais nada, é cada pessoa, sem distinção nem discriminação alguma. E é também a nossa casa comum, o planeta onde Deus nos colocou a morar e do qual somos chamados a cuidar com solicitude. Então o Papa deseja a todos nós a paz, essa paz interior que ninguém pode tirar de nós. Eis, pois, os meus votos, diz o Papa, no início do novo ano, a paz esteja nesta casa. E continua o Papa, ao falar sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, recordemos a observação do Papa São João 23, quando numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos, nela nascerá forçosamente a consciência do dever. No titular de direitos, o dever de reclamar esses direitos, como expressão da sua dignidade. Nos demais, o dever de reconhecer e respeitar tais direitos. E continua o Papa na sua mensagem para o dia de hoje: a boa política ao serviço da paz. Se a paz é filha da justiça, como dizemos, é a política que constrói a sociedade justa. Se for implementada no respeito fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas, a política pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de caridade. De uma coisa temos a certeza: a boa política está ao serviço da paz, respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos. Com efeito, a paz é fruto de um grande projeto político que se baseia na responsabilidade mútua e na interdependência dos seres humanos. Nesse ponto somos todos construtores da paz. Hoje é dia de rezar pela paz, é dia de colocar a roupa branca, mas é dia de pedir ao Senhor que sejamos de fato instrumentos de paz. A paz é uma conversão do coração e da alma, diz o Papa, sendo fácil reconhecer três dimensões indissociáveis desta paz interior e comunitária. Primeiro, o Papa propõe a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência, e como aconselhava São Francisco de Sales, cultivando um pouco de doçura para consigo mesmo, a fim de oferecer um pouco de doçura aos outros. Pedir a paz para nós não é pecado. Aliás, é justo pedir um pouco, vejam que expressão bonita, um pouco de doçura para nós, para oferecer um pouco de doçura para os outros. Então, essa paz consigo mesmo. A paz com o outro, o familiar, o amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado, tendo a ousadia do encontro para ouvir a mensagem que traz consigo. E a paz com a criação toda, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte de responsabilidade que compete a cada um de nós, como habitante deste mundo, cidadão e ator do futuro. E por feliz providência, o tema da campanha da fraternidade do próximo ano é Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. Então vejam, o Papa diz que a política está a serviço da paz, e no próximo ano nós vamos refletir sobre as políticas públicas a serviço da vida, a serviço dos mais necessitados, como percurso quaresmal de conversão e de vida com dignidade para todos. Voltemos agora a Maria. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Ontem também apareceu essa expressão no Evangelho e hoje novamente. Por duas vezes Lucas nos apresenta o silêncio de Maria. Aquela que era capaz de guardar, de meditar, de rezar, esperar o tempo de Deus para ter um conhecimento maior de tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Hoje, por conta do progresso científico, tecnológico, nós somos muito imediatistas. Precisamos reaprender a fazer silêncio. Reaprender a esperar o tempo de Deus, que não é o nosso. Num momento, no mundo, num ano que foi marcado por tanto barulho, violência, agressão, intolerância, impaciência, tensões, nervosismo, agressividade, falsas notícias, desinformação, juízos precipitados, ações reativas, corremos o risco de perder, né, essa tradição do silêncio, do discernimento, como pede também o Papa Francisco. Precisamos reaprender com Maria, guardar no coração e esperar o tempo de Deus, antes de reagir, pensar e meditar. Por isso queremos que o próximo ano seja mais humano, sem nenhum tipo de violência. São tantas as formas de violência hoje. E Maria, no Evangelho de ontem e de hoje, nos ensina a guardar e a meditar no coração aquilo que de fato Deus quer que a gente compreenda. Guardar e meditar, discernir e esperar a resposta de Deus para querer o que Deus quer. É sempre bom, queridos irmãos e irmãs, desconfiar de respostas prontas e imediatas. Desconfie, porque tudo é construído pelo discernimento, pela oração, pela escuta da palavra de Deus. Fora disso, a gente cai na precipitação, e a precipitação pode causar dano para nós e para os outros. E aí vem a pergunta que eu coloco para vocês e para mim: o que guardamos em nosso coração hoje, para começar esse novo ano? O que é bom que tem que permanecer e o que não é bom que tem que ser retirado? O que guardamos em nosso coração? Bom, o coração é o lugar do amor. O que não é amor não deve estar no coração. Por exemplo, mágoa, traumas, ressentimentos, ódio. É hora de perdoar, queridos irmãos e irmãs. É hora de se libertar. É hora de fechar as feridas e reaprender a conviver com as cicatrizes, com as diferenças. O Papa tem insistido muito também nesse tema. Não vamos permitir que nada ocupe o lugar do amor em nosso coração. Nós temos que guardar no nosso coração as coisas boas, a nossa história. Aquilo que não é bom tem que ser tirado, e o que é bom tem que ser conservado. E o que não compreendemos, precisamos ter a paciência de esperar o tempo de Deus, para que a gente possa compreender o que Ele quer de nós, o que Ele quer falar com esse acontecimento que eu conservo no meu coração, mas que nesse momento eu não tenho condições de compreender. Repito, queremos respostas imediatas. Duvidem de respostas imediatas. Nós precisamos construir juntos a resposta, com paciência, com serenidade e com oração. Portanto, depositemos no coração de Cristo, por intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a nossa sincera gratidão por tudo e por tanto que recebemos de Deus. Repito, por tudo e por tanto. Estamos aqui para agradecer, para louvar, pedindo ao Senhor as virtudes da fortaleza e perseverança na prática do bem. Como afirma Tomás de Aquino, para iniciar algo de bom, o ser humano precisa ter confiança e magnanimidade, ou seja, grandeza interior. E para prosseguir naquilo que foi iniciado, o ser humano precisa de paciência e perseverança. E assim, acorremos com nossas boas obras ao encontro do Senhor que vem, veio e virá. Estamos ainda na oitava do Natal, experimentando concretamente a presença do ressuscitado nas ações em favor da vida e da paz, realizadas durante a vinda intermediária, como ensina São Bernardo. Esta vinda intermediária é, portanto, como um caminho que conduz da primeira à última. Na primeira, o Natal que celebramos, Cristo foi nossa redenção. Na última, aparecerá como nossa vida. E na intermediária de São Bernardo, é nosso repouso e consolação. Estamos aqui também para repousar em Deus, para descansar nele, para reiniciar, para recomeçar. E recomeçar com muita alegria e esperança. E agora, três pontos como mensagem final para hoje. Retomando um texto de Mateus 24:12, porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos. Não vamos permitir que a sensação de que o mal está crescendo resfrie o nosso amor. Eu falei a sensação. Eu não sei se o mal está crescendo, eu acho que não. Eu acredito que não. Eu acho que o bem é muito maior que o mal. É que o mal está aparecendo. Não vamos permitir que essa sensação de que o mal está crescendo resfrie o amor. É palavra de Deus. Seguir acreditando na força do amor. Segunda mensagem. A comunidade cristã deve estar atenta aos frutos, porque Deus a quer fecunda. Diz o Papa, devemos cuidar do trigo e não perder a paz por causa do joio. Repito, devemos cuidar do trigo e não perder a paz por causa do joio. Construir a cultura da paz, estamos celebrando o Dia Mundial da Paz, também nas situações adversas, ou seja, manter a paz, não apenas na calmaria, queridos irmãos e irmãs, mas manter a paz, sobretudo na ausência da paz, naquelas situações de conflito, de tensões, na casa, na família, no trabalho, na sociedade. Aqui está, como dizia São Francisco, a perfeita alegria. A perfeita alegria é construir a paz, é manter a paz, sobretudo naquelas situações de conflito, de dificuldades. Sejamos instrumentos de paz. E a terceira mensagem, retomando o Papa Francisco, ele tem uma expressão, já que estamos iniciando o novo ano, primeirear. É um neologismo, primeirear. Significa o quê? Tomar a iniciativa, ir ao encontro, sair de si. O mundo é muito maior do que nós. Essa abertura de horizonte. E aí, quem é capaz de primeirear, como Maria pode cantar? Porque Maria, depois do anúncio do anjo, foi imediatamente servir a sua prima Isabel. Foi ao encontro. Por isso, naquele encontro ela cantou: o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Quem sai de si é capaz de identificar os sinais de Deus na sua própria história e cantar e agradecer. Podemos ser melhores. Eis o grande propósito para cada novo dia e novo ano. Sejamos sempre fonte de amor e de paz. E aqui termino com o texto da sabedoria, o livro da sabedoria. É o último versículo escrito no Antigo Testamento. O autor sagrado, olhando para a história do povo, e nós também, olhando para o passado, para a presença de Deus em nossa vida, nós podemos dizer assim: sim, ó Senhor, de todos os modos, engrandeceste e tornaste glorioso o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixaste de olhar por ele e de socorrer. Essa é a leitura que a pessoa de fé faz hoje de Deus. Por isso estamos aqui, para agradecer ao Rei dos séculos, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. E para terminar mesmo, peguei aqui um texto, um parágrafo da mensagem, do texto de Dom José Francisco, nosso arcebispo, que foi publicado no jornal Niterói Católico deste mês de janeiro. Ele diz assim: desejo de todo o coração que 2019 seja um ano de paz. Paz não se exige, paz se constrói. Desejo de todo o coração que a política esteja a serviço da paz e que cada um de nós sejamos instrumentos da paz. E como nós também preparamos no nosso cartão, citando Guimarães Rosa: minha senhora dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Se reiniciar, se navegar é preciso, reiniciar também é preciso. Reiniciemos este novo ano no olhar da fé, com gratidão no coração e com a certeza de que Deus jamais nos abandona. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz e abençoado ano novo a todos e todas.